DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Issouf, estarei na sua companhia. Noticiário. Os munícipes da cidade de Nampula, em Moçambique, foram hoje às urnas escolher o seu edil. A votação correu de forma ordeira, tranquila e com grande participação. Grandes filas caracterizaram as assembleias no centro da cidade, enquanto nas zonas periféricas a afluência era bastante menor. Durante a manhã, registou-se a intervenção da polícia numa das mesas após queixas do MDM sobre a identidade do presidente da Assembleia de Voto, mas o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Recorde-se que as eleições municipais decorreram 20 de novembro último em todo o país, mas devido a falhas no boletim de voto neste município, as eleições foram invalidadas e remarcadas para hoje. Na altura, o nome e figura da candidata do Parrumo não estavam presentes. Os corpos das vítimas do acidente do avião das linhas aéreas moçambicanas, LAM, já foram localizados em Boabuata, na Namíbia. Mas a LAM ainda não definiu a data do início da entrega dos corpos aos familiares. Recorde-se que o acidente aéreo aconteceu na última sexta-feira, envolvendo o avião que ligava Maputo a Luanda e todos os 33 ocupantes morreram. O Embraer 190 é de fabrico brasileiro. Na Guiné-Bissau arrancou hoje o recenseamento eleitoral com vista às eleições gerais marcadas para 16 de março de 2014. O processo decorrerá em 21 dias e 800 mil potenciais eleitores deverão registar-se. Entretanto, dificuldades técnicas marcaram o primeiro dia. Quando o presidente de transição foi votar, o equipamento sequer estava montado e ainda saiu de lá sem o seu cartão de eleitor porque a máquina não funcionava devidamente. Mas Serifo Nhamadjo minimizou os percalços e apelou à participação no recenseamento. No norte do Mali, um suicida bombista detonou-se, causando na última noite pânico. O alvo era o exército francês estacionado na região. De acordo com os exércitos maliano e francês, o caso aconteceu na cidade de Menaca, quando as tropas francesas detectaram a presença do suicida. Este rapidamente acionou o cinto de bombas e morreu, mas sem causar outras vítimas. Na Ucrânia, uma centena de polícias ficaram hoje feridos nos confrontos com manifestantes defensores da União Europeia. Os manifestantes usaram uma retroescavadora para ultrapassar um bloqueio policial que os impedia de entrar numa praça no centro de Kiev. Estes também ocuparam instalações da Câmara Municipal de Kiev, apesar dos apelos das autoridades para que abandonassem o edifício. Nesta manifestação, exigia-se também a demissão do presidente e do governo, depois do responsável ter recusado a assinatura de um acordo de aproximação aos 28 e da repressão violenta de um protesto que aconteceu na noite de sábado na mesma praça. Na Tailândia, o líder dos protestos da oposição reuniu-se hoje com a primeira-ministra Yin Gluck Shinawatra, mas recusa-se a parar os protestos até que a chefe do governo se demita. Os manifestantes que ocuparam a sede do governo recusam-se a desocupar o local, com a polícia a disparar gás lacrimogéneo. Também o exército está nas ruas para apoiar a polícia. Por seu lado, os camisas vermelhas declararam hoje o fim da mobilização para o governo que começaram no domingo da semana passada, depois dos confrontos da véspera com manifestantes ante-governo. O resultado desta tensão são 4 mortos não confirmados pelas autoridades. Hoje é Dia Mundial da Luta contra o SIDA. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dos 33 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, 27,7 milhões estão no continente africano. Em 2007, dos cerca de 2 milhões de infectados que morreram, 1.850 mil viviam no continente africano. Atualmente, há 2,5 milhões de pessoas a receber terapia antirretroviral, mas existem ainda 8,7 milhões de pessoas a necessitar de terapia no continente. A África subsaariana continua a ser a região mais afetada. Em 2008, a região tinha 67,1% do total das infecções em todo o mundo, 68% dos novos casos em adultos e 91% das novas infecções em crianças. Entre os PALOP, Moçambique é o país mais afetado. E passamos ao desporto. Na Alemanha, terminou hoje a 14ª jornada da Bundesliga. O Hannover venceu Frankfurt por 2 golos sem resposta e Mönchengladbach venceu Friburgo por 1-0. Foram as notícias e temos a habitual pergunta do dia. que resultados espera das eleições autárquicas no município de Nampula, em Moçambique? Caro ouvinte, por favor, mande a sua resposta para afriportug@dw.de. Acompanhe já a seguir o Juventude em Foco, hoje apresentado por duas simpáticas vozes.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Fátima Valente e vou estar com a Karina Gomes para falar de música eletrónica. Olá, Karina!
Olá, Fátima! Olá, os ouvintes! Nesta edição vamos falar do União Eletrônica, um programa de intercâmbio cultural entre DJs angolanos e europeus.
A ideia surgiu há 4 anos e consolidou-se em 2010, com a parceria entre representações culturais e diplomáticas dos dois continentes.
Helena Wibhock, da Embaixada da Alemanha em Luanda, conta os detalhes.
A ideia era, por um lado, partilhar um pouco mais, fazer mais conhecida a música eletrónica, que na Europa já é muito conhecida, mas, pelo outro lado, e em primeiro lugar, um intercâmbio na área musical entre países europeus e angolanos, através da música eletrónica. Mas a ideia era também encontrar pontos em comum das músicas. E na Angola temos o estilo do kuduro, não é? Que pode ser muito, muito combinado com música eletrónica.
Um dos efeitos positivos tem sido tornar as músicas e os ritmos angolanos mais conhecidos na Europa.
Por exemplo, na Alemanha, penso que temos a problemática da língua, não é? Então, às vezes, músicas angolanas não é que chegam tão facilmente à Alemanha. E através desta união eletrónica, os DJs que vêm cá visitar e participar no festival levam as suas experiências e fazem projetos em conjunto com alguns artistas.
Além da Alemanha, participaram do União Eletrônica deste ano França, Espanha, Itália e Holanda.
A música eletrónica despontou em Angola na década de 1990, como relata o DJ Paulo Alves, um dos organizadores da festa de rua em Luanda.
O boom da música eletrónica em Angola foi por volta de 92. Começaram a aparecer os primeiros DJs a tocarem música eletrónica. Claro que naquela altura era mais uma vertente techno. Nos últimos anos tem sido uma vertente mais house, um afro house muito ligado a nós, angolanos e africanos.
O Afro House, que surgiu no sul da África, é o resultado do encontro entre a música africana e a eletrônica, uma novidade para os DJs europeus.
De certo modo, alguma surpresa, porque estão habituados a um som mais ocidental. Nós cá temos essa vertente do house, que é o Afro House, mais virado para os nossos ritmos, com as nossas percussões, ou alguma fusão até que já se vai fazendo com o famoso kuduro angolano, ou seja, já se vão fazendo produções Afro House com vocais kuduro, penso que surpresa agradável para muitos DJs, porque passam a conhecer um novo som, passam a conhecer uma nova cultura, as pessoas aqui têm uma maneira de dançar diferente, criam uma boa onda em termos da música, em termos da interação que existe entre nós DJs e o público. Mas ultimamente o que se tem reparado é que em qualquer das 18 províncias de Angola já só houve Afro House.
Essa foi a primeira vez que Gebrüder Theismann participou do União Eletrônica. O DJ alemão está empenhado em um projeto com os músicos angolanos desde o ano passado.
O festival foi ótimo, actually. I mean, I've been there last year and for a project we do.
O festival foi ótimo. Estive em Luanda no ano passado para participar num projeto do Instituto Goethe para jovens, que conta com a colaboração de 10 cidades europeias e africanas. Eu e o meu irmão somos curadores. É um projeto sobre música. Música e subculturas musicais nestas 10 cidades da Europa e África.
Yeah, check it. 1, 2. It is the Psychotech. And I got my crew right up in the side. Amara Brown, Flexo, DJ and Detectman.
Ouvimos agora o set Higher de Gebrüder Theismann. O DJ alemão é um grande fã do som de Luanda, desde os ritmos contemporâneos, como o kuduro, até às batidas dos anos 60 e 70, como o funk afro-cubano e o funk psicadélico.
Gebrüder Theismann ficou surpreendido com a adesão do público à festa em Luanda.
We play live electronic music. They're not used to it.
Nós tocamos música eletrónica ao vivo. O público está mais habituado aos DJs que tocam com os computadores e CDs, mas ainda não há espaço para esse tipo de apresentação. A resposta foi muito boa e as pessoas, curiosas, vieram ter conosco. Na minha opinião, eles ainda estão a tentar perceber aquilo. Para os DJs locais, foi muito mais fácil envolver a multidão.
Gebrüder Theismann tece elogios à capacidade de improviso dos DJs em África.
A música eletrónica é muito improvisada. Eu acho que há grandes coisas que estão a ser feitas com poucos equipamentos e baratos, mas isso não torna a música desinteressante, mas sim muito mais atrativa.
Durante o evento, o DJ italiano Lauai testou unir batidas de techno e kuduro com faixas da banda portuguesa Buraca Som Sistema.
I think that we can mix kuduro with techno.
Eu acredito que se possa misturar o kuduro com o techno. Eu tentei unir esses dois tipos de música com faixas dos Buraca Som Sistema. Eu peguei nos loops das músicas e passei para a música techno. E foi ótimo. No meu próximo set quero usar esses loops porque são maravilhosos.
Para o DJ Lauai, a combinação tem um ótimo resultado.
Fica perfeito quando colocamos o loop no techno, porque o techno não tem esses movimentos, nem essas vozes, é assim. E o kuduro? É estranho, mas muito fixe. Esta é uma batida de kuduro dos Buraca Som Sistema. E eu coloquei esse loop no techno.
Silivi tem acompanhado a evolução dos sons ao longo das 4 edições do festival.
Nós, aqui em Angola, tentamos sempre implementar aquela que é uma vertente nossa, que é o Afro House. O som nunca é igual, até porque os discos rockers também não são iguais. Era um som diferente, era um som com um groove diferente, a música era outra. Neste momento a música é um bocado mais eletrónica, mais para o dubstep, um bocado a chegar ao techno. Neste momento a música está um bocado mais virada para esse lado. Antigamente era mais o tribal.
Silivi acredita que o encontro dos DJs europeus com a música eletrônica influencia a criação de novos sets.
Acabam por levar sempre alguma coisa nossa. Nós acabamos sempre por influenciar, de alguma maneira, o som destes DJs também. Porque, no fundo, a música que nós fazemos é um bocado mistura da nossa kizomba, dos nossos ritmos, o baixo, a nossa forma de tocar guitarra, é posta na música eletrônica. E isto acaba por criar um som que é completamente diferente.
Thank you. Para o DJ Leandro Silva de Angola, é necessário haver mais subsídios para o desenvolvimento da música eletrônica em África.
A afluência de pessoas, não só por um evento, mas sim a curiosidade em saber o que é que esses artistas são, quem são, etc. Não temos tantos produtores ou DJs de música eletrônica em Angola. Haver parcerias às vezes é complicado por causa das distâncias entre países, a não ser que houvesse patrocínio, em que pudéssemos estar juntos num estúdio. O Afro House reina na noite angolana.
São 3 dias de evento. Além de promover o intercâmbio entre os DJs, União Eletrónica oferece workshops a jovens iniciantes.
E com o som do DJ Leandro Silva, encerramos mais o Juventude em Foco. Fátima Valente, muito obrigada por sua companhia.
Eu é que agradeço, Karina. Foi um prazer estar com a DW e com os nossos ouvintes.
Uma ótima semana para vocês.
Tchau!
Depois da boa música, caro ouvinte, escuta agora mais um episódio da Rádio Novela do Learning Beira Aprender de Ouvido sobre os meios de comunicação. A vossa atenção.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear Aprender de Ouvido e ao 7º episódio da Rádio Novela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No último episódio, o tio Abel aprendeu muito sobre o uso de um telemóvel. Na verdade, Zapcom e Jorge também aprenderam a usar as numerosas funções de um telemóvel para melhorar o negócio do cibercafé e do restaurante. E eles sabem que ainda não foi tudo. O entusiasmo continua à medida que vão descobrindo o potencial dos novos meios de comunicação. Juntem-se ao grupo e aprendam com eles neste episódio intitulado Vírus, Spam e Piratas Musicais.
Jorge, anda cá ajudar. Anota os pedidos dos clientes.
Já vou, tio, já vou.
Jorge, preciso de ti aqui, agora.
Estranho. O que é que eles estão a fazer? O que é que está a aprender tanto o Jorge?
Ruth, o que se passa?
Por que é que ninguém responde? Onde é que arranjaram esse dinheiro todo?
Estamos a ganhar bastante dinheiro, tio. Eles estão a comprar CDs.
CDs?
De música. Eles têm estado à espera deles o dia todo.
Mas música de quem?
Bem, de ninguém e de toda a gente. Qualquer música popular que possamos arranjar na internet.
Estou muito confuso. Quer dizer, estão a tirar música de outras pessoas da internet. Põem nesses CDs e vendem-nos.
Sim, é tão excitante. Uma maneira tão fácil de ganhar dinheiro. Agora tenho de ir, tio. Preciso de comprar mais CDs.
O tio Abel está um tanto perturbado. Não sabe muito de transferências de música da internet, nem sobre a gravação de CDs, mas algo não soa bem. Como de costume, vai ter com Zapcom para lhe pedir explicações.
Zapcom, meu filho, diz-me, a música que o Jorge e a Ruth andam a vender...
Sim.
Eles compram-na?
Oh, sim, eles estão a ganhar muito dinheiro.
Não estou a falar disso. Mas das pessoas que fazem a música. Elas vendem-vos a música?
Não, tio. A música é de graça. Bem, há websites que a vendem. Podemos mandar dinheiro e eles permitem fazer a transferência.
Não entendo. Está à venda, mas também é de graça. Quer dizer, é como se eu estivesse a anunciar a minha sopa de cabra a um preço específico e depois deixar-vos levá-la de graça.
Que pessoas é que dão os seus produtos de graça quando já os estão a vender?
Bem, pode arranjar uma maneira de transferir de graça.
Ladrões!
O quê? Não nos pode acusar de roubo.
Então explico o que estão a fazer se não estão a roubar. E para piorar, roubam a música deles e depois ganham dinheiro com isso. Estão a dar aos autores o dinheiro que recebem. Estão. Diz-me qual é a lógica disto.
Bem, eu não... Não é exatamente roubar.
O que é que lhe chamas, então? O que é que lhe chamas, então? Não quero isso. Não quero. Eu não quero ter ladrões como parceiros de negócio. Não quero.
Na verdade, o que se chama isto? Ficar com o trabalho árduo de alguém sem pagar um cêntimo. Segundo os padrões morais do tio Abel, transferir música sem o conhecimento dos autores e depois lucrar com isso é roubo. Ele levantou algumas questões legais e morais. Questões que todas as pessoas devem ter em consideração a fim de tomar a decisão correta.
Zabcon, às vezes o meu trabalho aqui no cibercafé é muito frustrante. Não percebo. Os meus documentos continuam a desaparecer e... Os computadores simplesmente não estão a aguentar. Algo está mal.
O que é que se passa? Acabei de entrar na enfermaria de um hospital ou o quê?
Tio, foi Jorge. Ele passou-me um vírus da gripe. Ruth, por favor, ajuda-me a ligar esses computadores aí.
Oh, não. Passa-se alguma coisa. O sistema não está a iniciar corretamente.
O que quer dizer com isso? Este também.
E este?
Mas o que é que se passa?
Estão todos assim. Temos um vírus.
Isso eu sei. Por isso é que estás a tossir e a deitar perdigotes aqui por todo lado.
Oh, não. Que desastre. O que é que vamos fazer agora?
Vamos ao hospital. É para isso que temos hospitais. Para os doentes, para os que não se sentem bem. E para vocês.
É um vírus. Devíamos ter...
Então para de falar e vai ao hospital.
Eu estou a falar dos computadores. Eles é que têm o vírus.
Que desastre. O que é que fazemos agora?
Estou confuso. Tu estás constipado e o teu computador é que tem um vírus?
Sim, o computador tem um vírus.
Explica-te, jovem. Ou então vou achar que o vírus que está no teu corpo te confundiu o cérebro.
É isso, tio. O vírus dos nossos computadores copiou-se a si próprio, infectando e espalhando-se pela rede de ficheiros e sistemas.
Parece grave. Devias ir ao hospital. Há hospitais para os teus computadores doentes?
Está bem. Deixe-me explicar. Precisamos de um programa antivírus. Um antivírus é um programa que, quando instalado num computador, se destina a prevenir, a detectar e a remover vírus informáticos.
Por que não instalamos antes?
Instalamos, mas estão sempre a aparecer novos vírus. Se surgir uma nova doença, os remédios que existem podem não curá-la imediatamente e têm de ser desenvolvidos novos medicamentos. O princípio é o mesmo.
O que é que devemos fazer agora? Não posso ficar outra vez sem emprego.
Além de atualizar o programa antivírus, vamos ter uma firewall.
O que é isso?
É uma parte do sistema concebida para verificar a informação que entra e sai de um computador. Bloqueia dados não autorizados com base em regras específicas. Estabelece uma série de critérios de segurança e usa esses critérios para permitir ou bloquear informação que vem de outros computadores.
Parece complicado.
Não necessariamente, tio. Pense nisto como numa peneira ou num coador, como os que usa na sua cozinha. Usa-os para retirar o que não quer e depois fica com o que lhe interessa, não é? Essa é a firewall da sua cozinha.
Bem, dito dessa forma...
De que é que estamos à espera? Vamos arranjar a firewall e o antivírus. É tão injusto. Também recebemos tantos e-mails que não queremos nas nossas caixas de correio.
Sim. Chama-se correio spam. Também temos de identificá-lo e pô-lo numa pasta especial chamada reciclagem ou lixo.
Alguém devia processar essas pessoas. Não deviam atrapalhar assim o nosso trabalho, desenvolvendo vírus e enviando-os para nós.
O mundo não é justo, Ruth. Alguns destes vírus chegam através da internet, outros vêm desses discos amovíveis, pendrives ou flashes que os clientes usam nos nossos computadores. Quem sabe?
Vamos todos para o hospital. É demasiado tarde para culpar o Jorge.
E assim termina o sétimo episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Mais uma vez, a equipa continua a aprender que a mesma tecnologia que leva o mundo até eles também lhes traz coisas indesejáveis. Parece que é preciso ter cuidado quando se usa a internet. Há muita informação útil na rede, mas também há pessoas que querem fazer mal aos outros e dificultar-lhes a vida. Mais uma vez, a equipa está a aprender que é preciso estar sempre alerta. Ter acesso à internet e ter outras pessoas a usar os seus computadores significa que correm o risco de apanhar vírus. Irão os computadores deles recuperar? Continuarão eles a transferir música de forma ilegal? O que mais lhes estará reservado? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir como a história continua. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceito na Academia Bongo.
A Maria tem agora 15 anos. Está pronta para casar?
Não, não, Mário.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Hã?
Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW Espaço do Ouvinte.
Que resultado espera das eleições autárquicas no município de Nampula, em Moçambique? Esta era a pergunta do dia e pelo e-mail recebemos várias respostas. La Fubaldé da Guiné-Bissau disse: os resultados municipais têm só um vencedor, a Frelimo e mais ninguém. Saliu Sanyá Kandé, também de Bissau, disse: acho que o resultado será pouco aceitável. E fala também do recenseamento eleitoral no seu país, diz: o povo do meu país precisa de uma sensibilização para que saibamos onde podemos nos recensear. La Fubaldé, também da Guiné-Bissau, disse: hoje iniciou o recenseamento eleitoral, todos devemos recensear para exercer o nosso direito. Pelo Facebook, Leonardo João disse: esperamos a vitória do MDM. Diodato Dias diz: resultados manipulados, como já é hábito deles. Vasco José disse: segundo informações que estão a circular, o candidato do MDM vai à frente na contagem no centro urbano, mas no subúrbio há um forte aparato policial que está a interditar a entrada dos meios de comunicação e observadores. São coisas de Moçambique. Opinião de Vasco José. Se Sónio Mendes disse, na minha modesta opinião, espero que a polícia não assuma o protagonismo nas eleições e que deixe o povo decidir por si o seu futuro e que sejam livres. As eleições devem ser justas e transparentes. Clemêncio Luque Helena disse, espero que sejam bons. Nelson Nhacabana diz, mesmo com forte aparato policial e com as urnas já preenchidas nos carros, espero que a vontade do povo seja invencível. Temos muito mais respostas, mas o tempo não nos permite mais. Está completa a informação por hora. Agradecemos aos ouvintes pela participação. Continue a enviar as suas opiniões sobre os temas aqui abordados. Tenha uma boa noite e até mais.